Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
Como foi mencionado pelo pastor Friedbert, no mês de agosto nós queremos ministrar a respeito de família saudável, de famílias saudáveis. Família é uma instituição muito especial que Deus planejou, que Deus criou, e nós valorizamos a família e nós fazemos questão de investir na família, de orar pelas famílias para que isso jamais se perca, que as famílias sejam fortalecidas. E mesmo nós começando na semana que vem, eu quero antecipar um pouquinho e já começar a falar nessa direção de famílias. E o que eu sinto hoje, o que eu entendo que Deus compartilhou comigo, eu quero falar aos homens nessa manhã. Então, homens, hoje é conversa de homem para homem. Hoje a conversa é com vocês. Eu vou pedir apenas o apoio das mulheres para que elas digam constantemente amém, que assim seja, que aconteça logo tudo isso. Vou precisar do apoio de vocês. Uma frase, uma expressão conhecida, ela diz assim: já não se fazem mais homens como antigamente. Uma frase, uma expressão conhecida, não sei se é uma verdade absoluta ou se é um desabafo de alguém decepcionado com um homem ou com alguns homens, mas é uma expressão que nós conhecemos. Quem define o que é um homem de verdade? Como é que eu posso dizer que já não se fazem mais homens como antigamente? Qual é o padrão que eu estou utilizando para afirmar algo assim? Ou talvez, quando é antigamente? Antigamente há 50 anos atrás? Antigamente há 100 anos atrás? Antigamente há 500 mil anos atrás? Quando que é, antigamente? E eu pensei a respeito disso e eu cheguei à conclusão, ou imagino que talvez Eva tenha dito isso, em razão, ou após a queda, após o pecado, talvez ela com razão tenha dito: já não se fazem mais homens como antigamente. Talvez essa grande mudança, antes da queda, antes do pecado e depois do pecado, faça sentido com relação a essa frase. Aliás, Adão, antes da queda, ele é o sonho de toda mulher quando casa. Bonito, cheiroso, amoroso, compreensivo, diz a hora que ele vai chegar em casa, ele ajuda em casa, ele não se irrita, ele está sempre disposto, acorda cedo, ajuda quando precisa, gasta horas conversando com a esposa, compartilhando tudo o que ele pensa, tudo o que ele sente. E esse talvez seja o sonho de toda mulher quando ela casa. A questão é que no dia seguinte ao casamento, ela descobre que ela casou com o Adão após a queda. E aí o que acontece? Ela descobre que ele ronca, ela descobre que ele torce para o Corinthians, ela descobre que ele não se cuida direito, que ele não quer ir ao médico, que ele só ajuda em casa quando a esposa o ameaça. E ele tem várias dificuldades e ele só compartilha o que sente depois de várias crises da esposa, de vários desapontamentos e depois de algumas horas de choro, de repente o homem percebe o valor de compartilhar dos seus sentimentos e de que a mulher quer participar do que acontece interiormente dentro do homem. Mas tem uma boa notícia. E essa boa notícia que eu venho trazer a todas as mulheres, mas principalmente aos homens, é que existe uma solução. Creio que é possível tornar-se um homem de verdade. Não para que você seja o sonho de toda mulher, não para que essa questão se resolva, mas para que você, como homem, possa glorificar, honrar o teu Criador. Para que você possa honrar aquele que te criou, aquele que pensou em você, aquele que fez você. E o título dessa mensagem, eu quero usar um personagem bíblico para isso, o título dessa mensagem é Homens Padrão Jó. Nós ouvimos tanto falar sobre o padrão FIFA nessas últimas semanas, no último mês, e o padrão FIFA, ele é, na verdade, um programa de qualidade, e diz assim, é um programa de qualidade com o objetivo de aprimorar as condições do jogo e proteger jogadores, clubes e associações, fornecendo aprovação a produtos que cumpram os mais elevados padrões de segurança e qualidade. Então, o padrão FIFA, ele é um programa de qualidade que visa exatamente isso, visa dar proteção, boas condições ao jogador, ao esporte, toda a torcida e tudo o que está envolvido nisso. E lendo a história de Jó, é um personagem conhecido, não sei se de todos, mas Jó, ele nos mostra um padrão. A vida de Jó, ela estabelece um padrão. A história de Jó, o que se passa com ele, as crises, as dificuldades, as conquistas de Jó, as ações e reações de Jó nos mostram um padrão. Eu creio que é um padrão digno de ser imitado. Eu não digo que Jó era um homem perfeito, que Jó era um homem que não errava, que era um cara completamente perfeito. Mas a história nos conta e a Bíblia nos mostra de um homem que conheceu a Deus e que teve sua vida transformada profundamente. Então, homens, padrão Jó, esse é o título da mensagem nessa manhã. Jó não chegou no ponto que ele chegou do dia para a noite. Jó, ele não nasceu pronto, ele não nasceu assim, tão descrito maravilhosamente como nós vamos ver daqui a pouco. Jó, em certo momento de crise, ele diz, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. Jó, ele disse, como qualquer um de nós, eu vim a esse mundo sem absolutamente nada. Nem com a minha própria roupa. E ele passou por um processo de crescimento, como todos nós passamos, de amadurecimento, de transformação. Então, antes de nós entrarmos um pouquinho na vida de Jó, nós podemos perceber que Jó, ele não nasceu assim. A Bíblia começa descrevendo Jó de uma maneira fantástica. E talvez todos nós, homens, gostaríamos de ser descritos como Jó é descrito nesse primeiro capítulo do livro. Mas não aconteceu do dia para a noite. Houve um processo. E talvez essa palavra seja difícil para nós, homens, para nós, mulheres, também, para todos nós. A palavra processo é uma palavra que nem sempre nós gostamos de ouvir ou nem sempre gostamos de passar por um processo. Ainda mais no contexto onde nós vivemos hoje, onde tudo é instantâneo, tudo é rápido, onde nós achamos que vamos amadurecer e ser transformados e crescer do dia para a noite, onde vamos nos tornar ricos do dia para a noite, onde tudo vai acontecer num estalar de dedos e nós nos frustramos quando temos que passar por um processo. E na vida de Jó não foi diferente. Jó não conquistou, não chegou lá do dia para a noite. E quando a Bíblia nos descreve a respeito de Jó, diz que ele tinha naquele instante, ele e sua esposa, 7 filhos e 3 filhas. Mulheres, me ajudem um pouquinho. Quanto tempo demora para ter 7 filhos e 3 filhas? Quanto tempo demora para termos 10 filhos? 20 anos, talvez? Se alguns nascerem gêmeos, talvez um pouco mais rápido, mas pelo menos uns 20 anos de casamento se passaram ou já haviam passado quando a Bíblia nos descreve a respeito de Jó. Então Jó, o que aconteceu com ele, com a vida dele, não foi um estalar de dedos. Houve um processo, houve um tempo onde houve uma obra profunda na vida dele. Um segundo aspecto, o contexto e a época de Jó são diferentes. Eu estou trazendo um homem onde, segundo estudos, fala-se de um tempo antes da lei de Moisés, um tempo patriarcal. Alguns estudiosos modernos colocam Jó em outra data, mas é provável, é possível que ele tenha existido, vivido antes da lei. Então fazem muitos anos, muito tempo atrás. O contexto e a época são diferentes, mas existem muitas semelhanças. Jó, ele era casado, ele tinha filhos, ele tinha um negócio que era sua fonte de renda e sobrevivência, ele lidava com funcionários, ele tinha muita gente que trabalhava com ele, ele precisava de um certo conhecimento veterinário, porque ele tinha muitos animais. Então Jó, ele vive num contexto diferente, mas existem muitas semelhanças com a nossa realidade hoje. E Jó nos mostra, esse é o primeiro aspecto que eu quero destacar, Jó, ele é um homem de caráter. Jó é um homem que tem um caráter testado e aprovado. A descrição inicial, eu gostaria que você abrisse comigo, por gentileza, no livro de Jó, capítulo 1. O primeiro versículo descreve o caráter de Jó. Descreve em quem esse homem havia se transformado. O texto diz assim em Jó, capítulo 1, versículo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Jó, ele era um homem de caráter, não pelo que ele dizia, mas pelo que ele fazia. A vida dele, a maneira como ele vivia, a maneira como ele reagia, a maneira como ele tomava decisões, a maneira como ele se relacionava, mostrava quem era Jó. E a Bíblia o descreve como um homem íntegro, justo, que temia a Deus e evitava fazer o mal. Uma descrição de um homem transformado. Uma descrição de um homem, sonho de toda mulher. Eu vou brincar um pouquinho com essa expressão. Mas é um homem que nós poderíamos dizer, que nós poderíamos chamar um homem de caráter, um homem valoroso, um homem digno de ser imitado, um homem que se torna um padrão, que se torna um referencial para quem está à sua volta, para quem convive com ele, uma pessoa que marca outras vidas pela simples maneira de existir, pelo simples jeito da pessoa ser. E essa é a descrição de Jó. Quando a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, a expressão diz é um homem completo, um homem saudável, um homem moralmente inocente. Um homem que não tinha do que ser acusado. Não tinha como apontar o dedo e mostrar as suas falhas, os seus erros. Um homem justo, ele era reto, ou seja, a expressão diz que ele era honesto, que ele era agradável, que ele era conveniente. Imagine Jó convivendo com muitas pessoas que trabalhavam com ele, convivendo com família, convivendo com outras pessoas, e ele era visto como um homem honesto, um homem reto, um homem conveniente, um homem confiável. O caráter de Jó era visível nas pessoas. Jó, ele temia a Deus, e isso mostra algo que eu quero voltar daqui a pouco. Um homem que temia a Deus, ele era reverente, ele reverenciava a Deus. E o texto diz também que ele evitava fazer o mal. Jó, ele procurava desviar-se do mal, ele procurava afastar-se, Ou a palavra também quer dizer, ele removia, ele colocava de lado tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é desagradável. E aqui fala de qualquer coisa que refira-se à infelicidade, à miséria, aquilo que é grosseiro, aquilo que é de mau caráter, ações maldosas, ele evitava, ele se desviava desse tipo de situações. Como eu mencionei no começo, não creio que Jó era perfeito, não creio que Jó nunca errava, mas ele procurava com toda a sua dedicação, com todo o seu empenho, ele procurava afastar-se de qualquer tipo de maldade, de qualquer tipo de grosseria, de qualquer tipo de coisa que não fosse agradável às pessoas, que não fosse agradável principalmente a Deus. Essa é a descrição de Jó. Descrição inicial, descrição poderosa. Quando nós continuamos a ler a história de Jó, mais para frente nós vamos chegar onde existe o que eu chamo de uma sequência de tragédias. Jó, ele experimenta uma sequência de tragédias inexplicáveis, daquelas às quais todos nós estamos sujeitos. Tragédias que podem acontecer a qualquer um de nós, a qualquer instante. Nós não sabemos o que vai acontecer hoje à tarde, essa semana, nesse ano. Do dia para a noite podem acontecer coisas conosco que não estão sob o nosso controle. E Jó, ele experimenta uma sequência dessas tragédias. Eu não vou ler todo o texto, mas se você ler em casa o capítulo 1, capítulo 2, você vai encontrar todos esses detalhes. Ocorrem assassinatos com os seus funcionários, roubos, a Bíblia menciona fogo do céu, vendaval que aconteceu, e tudo isso resultou em perdas materiais, assassinato dos funcionários e morte dos filhos. Uma sequência trágica, uma sequência inexplicável, uma sequência de tragédias que nós não desejamos para absolutamente ninguém, daquelas que nos chocam, daquelas em que nós perguntamos simplesmente por quê, por quê, por quê, e não existem respostas. O que acontece depois disso, o que acontece quando Jó recebe a notícia do que acontece com ele, é uma reação espantosa. A maneira como Jó reage diante dessas tragédias é o que me impressiona. É uma reação incomum, é uma reação improvável. E se você for comigo em Jó capítulo 1, versículo 20 e 21. Depois dessa sequência de tragédias, o texto diz assim: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Uma reação de um homem diferenciado. Uma reação de um homem que tem uma consciência rara das coisas, que tem uma mentalidade elevada, diferente. É impressionante como Jó reage. Para mim é chocante a maneira como ele se comporta, como ele reage diante dessas tragédias, diante dessas situações. Parece que Jó, ele tinha a consciência, ele tinha uma clareza muito grande de que tudo o que ele possuía, tudo aquilo que estava em suas mãos era um presente, era uma graça de Deus sobre a vida dele. Ele tinha uma clareza muito profunda, e me impressiona isso, de ter a convicção, de ter essa clareza, que os filhos que ele tinha, que todos os bens materiais, toda a fazenda, toda a conquista dele, era algo que ele havia recebido de presente, de graça. Com certeza Jó trabalhou muito, com certeza ele se dedicou muito, suando dia após dia, para chegar no nível, para chegar no ponto material financeiro em que ele estava. E mesmo assim, mesmo tendo pago um preço de suor, de trabalho, ele reconhece: tudo isso veio de graça. Tudo isso é presente de Deus. Tendo essa consciência, Jó entende, portanto, que Deus poderia tirar isso dele quando bem entendesse. Por isso ele diz: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó, ele subentende nesse entendimento que ele tem, que se Deus quiser tirar algo dele, ele pode fazer. Ele tem a liberdade, ele tem o direito de fazer o que ele bem entender. Porque é ele quem dá. Ele é o doador da vida, ele quem nos dá a vida, ele é quem deu a você, a sua vida, o que você tem. E o texto diz, no versículo 22, em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Lembram da descrição inicial, no versículo 1? Agora, depois de toda essa experiência, depois de passar por essa sequência de tragédias, esse texto mostra que o caráter de Jó estava sendo testado e aprovado. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Isso me faz pensar e chegar à seguinte conclusão: nada, absolutamente nada, justifica o pecado. Nada nos dá o direito de pecar. Nada nos dá o direito de ofender, de maltratar, de menosprezar, de agredir, de roubar, seja lá o que aconteceu com você, ou seja lá o que fizeram com você. Você pode sim chorar, você pode sim se lamentar, você pode sim sofrer, se entristecer, gritar desesperadamente, mas nada nos dá o direito, a justificativa de pecar. Jó, ele lamenta e o coração dele está ferido, está machucado profundamente. Mas ele não pecou, ele não falhou. Por isso eu digo que Jó é um padrão que nós podemos colocar diante dos nossos olhos. É um padrão digno de ser imitado, digno de ser buscado, digno de ser alcançado. Um homem com um caráter verdadeiramente e profundamente transformado. Por meio da experiência que Jó tem, ele conhece a Deus muito mais profundamente do que ele conhecia. O final do livro de Jó nos mostra isso. Mas ele estava num processo profundo de transformação. Como Jó chegou lá? Como ele alcançou esse nível? Eu diria que ele conheceu a Deus e o buscava constantemente. Quando a Bíblia diz que Jó temia a Deus, é porque ele conhecia a Deus, por isso ele tinha temor do Senhor. Jó conhecia o caráter de Deus. Jó conheceu o caráter do seu Pai Celestial. E sabe o que Jó queria? Ele queria ser igualzinho ao seu Pai. Ele queria reagir, ele queria viver exatamente como o seu Pai. Assim como um filho pequeno imita o seu pai, o seu jeito de ser, de falar, de andar, de agir, de reagir. Jó, ele está nessa mesma atitude, ele quer ser igual ao pai dele. E ele descobriu que o pai dele é santo. Ele descobriu que o pai dele tem um caráter reto, que um caráter justo. E ele procura, ele quer ser igualzinho ao pai dele. Mas Jó, ele está num processo no qual todos nós estamos, homens e mulheres. Nós estamos num processo de transformação, de crescimento. E Jó buscava a Deus, o texto nos mostra isso, quando ele oferecia sacrifícios de purificação pelos seus filhos, quando eles celebravam as suas festas. Jó era um constante adorador de Deus. E de alguma forma Jó havia descoberto que a transformação, as mudanças acontecem na nossa intimidade, no nosso relacionamento com Deus. Homens, sabe onde tudo começa? Começa no secreto. A restauração da sua hombridade para tornar-se um homem de verdade, sabe onde isso começa? No secreto. Na nossa intimidade pessoal com Deus, com o Pai. Naquele momento, naquela situação, naquela hora onde nós, num quarto fechado, sozinhos, ou seja, lá onde você tem a tua privacidade, onde você, naquela condição, busca a Deus profundamente. Onde você, naquela condição, busca a Deus verdadeiramente. E você se humilha diante de Deus e diz: Deus, eu preciso da tua ajuda, eu quero conhecer ao Senhor, eu quero conhecer a tua vontade, eu quero viver para honrar e glorificar o seu nome. Revela-me o teu coração, revela-me os teus pensamentos. É nessa intimidade, é ali onde começa uma grande mudança, uma grande transformação, que mexe lá no interior, mexe lá no íntimo do nosso coração. Então, em primeiro lugar, Jó, ele é um homem de caráter. O segundo aspecto que eu quero mencionar é que Jó, ele se tornou um marido sábio. Nessa sequência de tragédias, como se não bastasse tudo aquilo, Jó adoeceu. Como se não bastasse a perda dos seus filhos, a perda dos bens materiais, da sua fonte de renda, Jó, ele adoeceu. E a Bíblia nos conta que Jó tinha feridas da sola dos pés até a sua cabeça. E doíam. As feridas o machucavam profundamente. Quando você adoece e sente dor, pelo menos comigo é assim, eu não consigo raciocinar direito. Quando nós temos dor, quando nós sentimos dor, nós não conseguimos pensar direito. Os nossos sentimentos, eles se misturam, eles oscilam, sobem e descem. Quando nós sentimos dor, o corpo inteiro, ele reage, ele procura eliminar aquela dor, ele procura trabalhar contra aquela dor. E o nosso único desejo, quando nós sentimos dor ou quando estamos enfermos, é sair daquela situação, é melhorar e sair daquela realidade. E nós nos ocupamos profundamente com isso. E Jó, depois de passar por tudo isso, ele está doente e ele está nesse estado, ele está nessa condição. E é nessa bendita hora, é nesse momento crítico, delicado na vida de Jó, que aparece a mulher dele. E a mulher dele entra arrebentando. É aquela jogada desleal, onde o jogador entra com as duas, com os dois pés, com a sola do pé na canela do cara para arrebentar, daquelas que ninguém tem dúvida que merece expulsão, que precisa sair de campo. A mulher de Jó entra em cena desse jeito. Até aqui, nada disso está, né? A mulher de Jó não apareceu em cena. E quando ela aparece quebrando e arrebentando tudo. Olha o que ela diz diante de tudo isso. Jó, capítulo 2, versículo 9. Então sua mulher lhe disse, disse a Jó nessa condição: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Quem conhece você melhor do que ninguém? a sua esposa, o seu marido, ou a pessoa que convive com você. As pessoas com as quais nós convivemos mais intensamente são as pessoas que mais nos conhecem. E ser ferido, ser machucado por essas pessoas é muito mais dolorido do que qualquer pessoa estranha que fale alguma coisa contra nós. E a mulher de Jó, ela entra em cena desse jeito. Mas não queremos e não vamos condenar a mulher de Jó. Ela não está bem. Ela não está num momento favorável da vida dela. Ela está sofrendo profundamente com o que aconteceu. A dor que ela sente é muito grande. Nesse voo da Malásia que foi atingido por um míssil, um casal de australianos, ela chamada Ron Mills ou Millis, alguma coisa assim, esse casal perdeu 3 filhos nesse voo. Uma menina de 12, a outra menina de 10 e um menino de 8. E a mulher, a mãe, ela ainda perdeu o seu pai, que estava voando com os seus filhos. Sabem qual a descrição desse casal, diante do que eles estão vivendo nesse momento? Inferno do inferno. Essa foi a descrição oficial desse casal, diante do que aconteceu. Consegue imaginar um homem, uma mulher assim? E a mulher de Jó, ela está mais ou menos nesse momento crítico, extremamente delicado da sua vida. Mas ela reconhece, ela se impressiona com Jó e diz: Jó, em meio a tudo isso, você ainda mantém a tua integridade? Você ainda permanece, você ainda sustenta esse teu caráter? Mais uma vez, o caráter de Jó sendo testado e aprovado. A mulher dele chega a dizer isso de Jó. A reação de Jó diante do que a mulher diz, novamente me impressiona. A maneira como ele reage, novamente é incomum. Jó, ele diz assim: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Jó, ele não ofende, ele não humilha, ele não desrespeita, ele não usa as palavras dela como desculpa para devolver na mesma moeda, e ele nem deixa de amar a sua mulher por causa disso. Jó, ele condena as palavras da mulher, ele não condena a sua mulher, ele não a desrespeita, mas ele condena e ele conscientiza ela do que ela está dizendo. Ele traz a ela uma consciência da realidade. E ele diz: aceitaremos o bem dado por Deus. Ele diz: você não reconhece que tudo que nós temos veio da parte de Deus? E se ele agora quer tirar, nós não vamos aceitar isso. E o texto diz, logo após isso, em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Mais uma vez, o caráter de Jó sendo testado e sendo aprovado. Não é fácil reagir como Jó reagiu. Quando a tua mulher ou alguém tira você do sério, não é fácil reagir como Jó reagiu. Mas algo havia acontecido na vida dele. Houve uma transformação profunda na vida de Jó. E Jó consegue reagir com sabedoria. Ele consegue amar incondicionalmente a sua esposa, apesar daquele momento, apesar de ela não o favorecer naquele momento. Naquele momento, ela não está conseguindo consolar a Jó ou trazer palavras de ânimo. Ela sofre e, mesmo assim, Jó não baixa a guarda. Ele não abre mão da sua integridade. Nada justifica o pecado. Nada justifica nós, homens, de pisarmos em falso contra Deus, de pecarmos contra Deus. Como Jó chegou a esse nível? Ele conheceu a Deus, ele conheceu o caráter de Deus e queria ser igualzinho a ele. E houve, em segundo lugar, um processo, e existe um processo. E a minha pergunta para finalizar, ou a minha conclusão, meu desafio final: homens, a sociedade, a igreja, as famílias estão precisando de homens assim. Talvez nós não chegamos lá ainda, alguns talvez mais perto, outros começando essa caminhada, mas eu creio que é possível nos tornarmos verdadeiros homens nos dias de hoje, no contexto de hoje em que nós vivemos. Podemos sim nos tornar homens como antigamente, nesse caso como nos tempos de Jó, ou como Jó era. Eu creio que é possível viver essa integridade, alcançar esse caráter verdadeiro, honesto, justo, que evitava fazer o mal, que é sábio nos seus relacionamentos, nos seus negócios, que mantém a sua integridade em todo o tempo. Para isso nós precisamos e muito da ajuda de Deus. Para isso nós precisamos e muito da graça de Deus agindo, atuando sobre as nossas vidas. Por nós mesmos não conseguiremos. Por nós mesmos não há mudança. Quando buscamos mudanças de fora para dentro, nós talvez mudamos algumas coisas, mas não existe uma mudança interior profunda, verdadeira. E talvez a pergunta que nós devemos fazer é: quem somos nós em momentos de adversidades e crises? Momentos como Jó enfrentou são os momentos onde a nossa verdadeira natureza se manifesta, onde nós mostramos quem de fato nós somos. E se não existe uma transformação profunda, quando vierem as crises, quando vierem as tragédias, quando vierem as dificuldades, provavelmente não reagiremos sem pecar. Provavelmente não reagiremos sem pisar na bola, porque ainda não temos essa transformação interior. Homens, eu creio que é um tempo onde Deus está agindo, Ele quer agir nas nossas vidas, para nos tornarmos verdadeiros homens, verdadeiros maridos, pais, homens que fazem diferença, que tomam decisões baseadas no caráter, que mantêm a sua integridade, apesar dos pesares, apesar da realidade ou das circunstâncias que muitas vezes nós vivemos. Mas não se preocupe em sair daqui hoje exatamente assim como Jó é descrito. Mas creia que existe um processo, creia que existe uma obra de Deus que está acontecendo. E se você estiver disposto e quiser buscar isso, eu creio que Deus vai honrar a sua atitude, a sua decisão.
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você!